Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do vereador Braulio Juarez Guedes, que esteve em Porto Alegre na terça-feira. Além de participar de reunião da ABANF estadual, tratou de algumas demandas do município, especialmente da área do ensino. É isso, meu caro vereador Braulio, bom dia.
Bom dia, Demar, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação a gente estarmos aqui contigo, né, e poder levar as informações para a nossa comunidade. Como tu falaste, nós tínhamos uma reunião da ABANF em Porto Alegre na terça-feira. Até eu gostaria no final fazer um breve relato, né, do Jó do projeto que o governador encaminhou ontem, né? Então no final da entrevista ele pudesse...
E tem modificações.
É, tem modificações.
Boas ou não?
Não, péssimas.
É. Piorou a situação?
Piorou. Mas aí no final a gente conversa. Então a gente aproveitou, né, Ademar, essa
questão. E aí vem aquela célebre frase: nada que esteja ruim que não possa piorar.
É, esse projeto está desse jeito mesmo. E aí nós aproveitamos aí o intervalo da nossa reunião que nós tínhamos, né? A gente vem cobrando aí até para fazer um relato, aí uma retrospectiva, numa questão de uma obra lá da escola Arabi Augusto Naco, né? A Arabinaco lá do Colégio Estadual, onde nós fomos solicitados pela direção, pela CPM, né? E desde o ano passado nós estamos nessa luta aí, mais ou menos na metade do ano em diante, né? Fomos cobrados para nós irmos lá e ver uma questão que é uma obra emergencial que já está desde 2017, né? O muro caído do lado da rua ali, Francisco Melo, se não me falha a memória que é o nome, e que dá uma certa dificuldade para a própria escola, a questão dos portões, né? Então, uma falta de segurança, podemos assim dizer. Então, nós estamos...
Esteve lá na SEDUC.
Eu estive lá na SEDUC, né? Porque nós estamos tratando essa demanda desde que nós iniciamos com o gabinete do deputado Dirceu Franciscon, onde quase toda semana eu acabo cobrando, porque você sabe, e tem sido assim nas nossas pautas que a gente traz aqui para os ouvintes, que não adianta só vir aqui lançar alguma coisa e a gente foi de atrás e esquecer. Nós podemos... silenciosamente, nós continuamos trabalhando até ter um final, seja feliz ou não.
Exatamente.
Não adianta só fazer uma firula, né, que isso. Foi de atrás de alguma coisa. Não é dessa forma que nós trabalhamos.
E a maioria faz assim?
Mas nós não queremos ficar nessa maioria, né, Ademar? A gente quer realmente ter o resultado para a comunidade. E aí, nós, semana passada, o assessor diz: olha, Braulio, vamos lá pessoalmente, porque eu tenho cobrado também por e-mail, por telefone, mas nada que uma visita nossa. Aí conseguimos uma audiência, né, no intervalo, era em torno de 11 horas, 11 e meia ali, que eu tinha intervalo da reunião, para poder participar lá com o Joel Rec, né, que é o diretor administrativo lá da SEDUC. O qual nós levamos essa demanda, ele já queria nos passar, ele assumiu agora em janeiro, porque ainda a diretora que estava era da gestão anterior, e agora ele assumiu. Levamos todo o processo que nós tínhamos lá e ficamos de obter agora uma resposta ainda nessa semana, né? Então hoje é quinta, até amanhã acreditamos que tenhamos uma resposta, porque ele ia levar para o diretor-geral. É uma obra emergencial que tem ali na escola, em torno de 54 mil, quase 55 mil reais. E diga-se passagem que já é a terceira empresa que está para fazer essa obra. Nós fomos de atrás, eu fui de atrás da empresa, a diretora me repassou mais ou menos a empresa que tinha vencido, fui atrás de telefone, consegui, liguei para a empresa, é uma empresa de vacaria, questão de documentação, vi o que eles precisavam, fui de atrás dos diretores da empresa, auxiliamos através da CRED, Passo Fundo, ligando, vendo. Então, estamos fazendo um trabalho de suporte autorizado pela escola, que eles me pediram que pudesse auxiliar. E da mesma forma, na CRED, olha, eu sou pai de aluno, né, que estuda lá, mas também sou vereador, né, mas aqui não quero dar carteiraço, não quero fazer nada. Eu quero colaborar, quero ajudar. Então, dessa forma que nós estamos fazendo desde o ano passado aí, e esperamos aí fazer acontecer essa obra aí no Colégio Estadual. E da mesma forma, Ademar, nós estamos estivemos vendo já naqueles dias a questão do ginásio lá do Colégio Estadual. O colégio, ele já tinha um pedido desde 2013, 2014, onde nós também fomos buscar o protocolo. Quando nós chegamos em Porto Alegre, numa outra oportunidade, eles disseram: tu tem que ter um protocolo. né, pela CREA. E a escola eu sabia que tinha, porque na época eu me lembro que o presidente do CPM me procurou, lá em 2013, 2014, onde nós tínhamos o Luiz Carlos Busato, que era o secretário de obras, né, que hoje é prefeito de Canoas, trabalhava. Então eu sabia que tinha alguma coisa já. Buscamos a SPI, que é o Sistema de Protocolo Integrado, que era na época, agora já é PRO, que é o nome do sistema que gerencia os protocolos no Estado, e levamos. Aí fomos buscar informação, aquele dia na terça-feira com o Joel, com o diretor Joel, que esse protocolo agora já foi arquivado, que não tem verbas para construir, para a reforma do ginásio. O que nós temos de opção hoje? Nós temos de opção para reformar o nosso ginásio da escola estadual, nós buscar uma emenda parlamentar nível federal. Aí nós vamos já lembrar imediatamente do deputado Santini, que precisa em torno de uns 400, 500 mil para fazer uma reforma, acreditamos assim.
No ginásio.
Por cima, né? Isso. Então, da mesma forma do muro, nós usamos o nome do Santini lá junto com o do Dirceu para facilitar, para ver se a gente faz andar essa questão da obra do muro também. Então, agora vou levar esses dados para a própria diretora, né? Para a gente poder dar esse encaminhamento e, quem sabe, futuramente nós ter melhorias ali na escola, né, Edmar?
Uhum. Importante.
E também descobrimos lá, né, Edmar, que o governo tinha ele tem um projeto que já foi mandado para várias escolas estaduais. Então, aí tu já fica lá, tu já pergunta como é que está, se tem algum recurso para as escolas receberam, que é o PDDE, que é um programa direto, dinheiro direto na escola. E aí o que eu fiz? Ela me passou, olha, a escola estadual já fez o plano de trabalho, está aqui, já vai encaminhar. Algumas escolas vão receber 12 mil, outras vão receber 15 mil. A Arabi vai receber 15 mil, outras é 12.
A que você destina esse dinheiro?
Esse dinheiro para fazer acessibilidades.
Sim.
Na obras de acessibilidade na escola. E aí eu já, nesse... me deram, ele disse, olha, eu vou lhe dar a lista das escolas que tem para ver. Então, eu já fiz o levantamento ali, faltava duas escolas que não tinham feito o plano. Uma era a escola Monteiro Lobato, a qual eu já ontem liguei para a professora Cleonice, né, que é a diretora, e já nos encaminhamos, já conversamos, passei algumas informações, ela já estava meio fazendo, passei alguns modelos também para ela dos outros, e também a escola CIEP, que agora está sendo... que é a Diógenes Euclides da Cunha, né? Mas
sim,
popularmente conhecida como CIEP, que agora está sendo municipalizado. Fui até a Secretaria de Educação, né? Repassar isso aí, que de repente é um dinheiro que é 9 mil, quase 10 mil reais, mas que vem para ajudar, né? São obras que sempre... Quem é que vai querer abrir mão de 10 mil reais? Ah. Acredito que ninguém, né, Ademar?
Ninguém.
Então também foi importante essa nossa passada lá, que nós conseguimos também saber desse assunto dessa forma.
Outra informação importante, vereador Braulio, está confirmada a reunião entre a diretora do Departamento de Perícias do Interior, perita criminal, Marguete Inês Hoffmann Mitimão, prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, vereador Braulio Guedes e a delegada regional do trabalho, Fabiana Prestes, para segunda-feira, 11 horas,
isso,
na pauta, posto de identificação de Lagoa Vermelha.
É, Ademar, dessa forma aí nós até tentamos essa agenda para essa semana, mas aí o prefeito às vezes não podia, a própria diretora lá do que vem de
Porto Alegre
também não podia, tinha uns confrontos de agenda. O deputado Santini nos ajudando, o Juarez da Secretaria de Segurança também, o adjunto, nos auxiliando. Então conseguimos adequar as agendas de todo mundo para segunda-feira, dia 27. Então, esperamos aí ter já uma definição, já temos algumas sugestões que veio através da delegada regional do trabalho, a Fabiana Prestes, né, que já está chegando aí para trabalhar e com vontade.
Exato.
Bastante disposta, né, que nós, quem sabe, encontre alguma coisa, o próprio coordenador do Cine, né, que nós também encontremos uma forma, ou no próprio IGP, né, que nós temos ali o Márcio, que é o servidor que tem interesse em vir para cá, vamos tentar trazer, que já é um lagoense que estaria aqui diretamente, ou se nós fazer algum convênio na questão com o Cine. Eu colocava aquele dia para o diretor...
O Cine teria pessoal, teria disponibilidade.
Mas o que nós temos que ver? Claro, se for os funcionários do Cine, é do Estado. Daí,
claro, né? Claro.
Agora, nós não podemos, que a gente ouviu, né, que o próprio... o próprio o Estado querendo que o município abrace mais essa questão. Eu acho que não. O Estado tem a função, ele recebe, porque as carteiras, a emissão das carteiras de identidade, elas são pagas. Né? Como é que vai ficar esses recursos de quem for pagar? E eu quero aqui também fazer aí um agradecimento também à Secretaria do Desenvolvimento e na pessoa do Lucas Mota, que tem sido grande parceiro também e está inserido no processo e nos ajudando aí para nós trazer uma solução. Então, no próximo dia 27, nós teremos aí, as pessoas me procuram, ligam, como é que está? Nós não descansamos ainda, só nós não conseguimos essa agenda forte aí para nós ter uma definição. Esperamos que semana que vem você está convidado para participar conosco, né, Demar? Para nós ter saber aí que nós possamos resolver. Na área da segurança pública também, nós temos uma notícia boa, né, Demar, que com esses contatos que a gente tem em Porto Alegre, com os amigos que a gente tem, que vai construir não só na área política, mas também no serviço mesmo. Tinha lá um trabalho no comando-geral, lá o Major Soares, um grande amigo que a gente construiu ao longo da caminhada. Nós conseguimos aí fazer as permutas aí de dois colegas aqui de Lagoa Vermelha, dois soldados novos, filhos nossos aqui de Lagoa Vermelha, filhos de colegas, né? Que é o do Oliveira, filho do Oliveira e filho do Luiz Henrique, né? Que estão vindo para cá, que estavam em Porto Alegre, né? Vão vir para Ibiraiaras e outro para Ibiaçá. Então nós trazemos de volta os nossos lagoenses para a nossa região e os outros que estavam aqui, que são daquela região metropolitana, vão embora. É melhor nós conseguir uma permuta, porque amanhã depois podem conseguir numa transferência e nós ficamos com dois servidores a menos. Então, foi também uma conquista aí do nosso mandato, junto aí com eles, aí, acreditando em nós, né? A gente, às vezes as coisas demoram, né, para acontecer, mas acontece. O importante é que seja, tenha um final feliz, como a gente diz. E também aí na questão da... Nós tivemos o ano passado, tu lembra? E me deu a oportunidade de transmitir aqui a questão da lei do autismo, que foi uma lei que a gente fez a pedido das famílias, a pedido das mães. Então, segunda-feira, elas se reuniram, liderados pela Tayane e Pellens, ali na Câmara de Vereadores. O Adessandro, que é o nosso assessor, acompanhou, estão se organizando. E nós estamos aí cobrando já do Executivo que seja informado aos locais, né? Aos estabelecimentos bancários, os estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos públicos da própria, do executivo, legislativo, tudo, a questão da prioridade de atendimento para o autista com a placa de identificação, né? Até quando nós ligamos no primeiro momento, a delegada disse, olha, não tem multa nenhuma na lei, não, e nós não queremos multa, não podemos fazer, nós temos que conscientizar as pessoas. E ainda estamos com uma dificuldade na questão da confecção da carteira, né, que tem a identificação da carteira. Veja bem, Neymar, que quando nós aprovamos a lei, fizemos essa lei em outubro, no final do ano, a nível federal, o Marcos Mion, né, ele é deputado federal, apresentaram lá uma lei no Congresso Nacional, lá onde foi aprovado para ter a carteira a nível nacional. Então, já 2 meses depois, tal, nós não tínhamos conhecimento disso, mas nós aprovamos. Então, demonstra que nós estamos no caminho certo, ouvindo aí as pessoas que nos procuram, né? Então, a gente, eu não tenho bem a certeza, assim, se o Marcos, ele é deputado federal mesmo, mas eu sei que ele tem um filho que é autista, né? Então, ele foi até a lei, é a lei Mion, se não me engano, que fala a memória que foi falado nisso, mas em razão dele ter levado, de repente, essa demanda. Mas então estamos aí adequando, então, uma informação para as mães aí, para aquelas pessoas que têm os filhos com autismo, que nos procuram, né? E a gente está vendo aí elas se unirem com o Instituto AEIOU de Sananduva e trazendo aí benefícios para essas famílias.
Um outro assunto importante, Braulio. Ao transcurso desta semana, entrevistamos aqui no programa Bom Dia Cidade o presidente do Concepro, Elton Pedroso. E uma informação que até me surpreendeu. Ainda não foi assinado o convênio com o Estado na questão das câmeras de vídeo monitoramento?
Ele tá, o convênio está andando a passos...
De tartaruga.
De tartaruga. E essa também, nós temos lá um colega que trabalha lá e que eu até passava essa semana, terça-feira, eu até mandei para cada dia que ele um passo que dá, que muda de setor aí, eu passo para ele ali e para o comandante, né? Responsável pelo comandante, o tenente Paes. Então a gente está sempre, as informações que me vêm de lá, então eu sempre mando para o tem quem trabalha diretamente no convênio, o sargento Gilson, né, que é um amigo aí também de anos aí, não só da Banff, como de Farda. E aí ele me passava semana, o próximo passo que deu, voltou pro CRPO. Agora conseguimos. Agora ele tá andando para frente sem problemas, né? Uhum. Alguns dias ele estava andando para trás, voltaram a fazer correções. Nós tínhamos um, ali quando mudou o nome do comando geral, aí vai lá o convênio, tá, em vez de estar o nome do Ademar, que era o comandante geral, tá o nome do Braulio, que era o ex-comandante. Então, tem que voltar para poder corrigir. Então, detalhes que, infelizmente, é da nossa burocracia que tem. Então, eu tenho acompanhado quase que diariamente. Cada passo que dá, o Gilson me repassa, eu passo para eles, mas estamos andando. Nós, além da assinatura do convênio, nós precisamos também e que logo seja chamado, só que não tem como chamar os policiais para trabalhar enquanto
não for assinado o convênio.
Não tem como eu contratar um servidor para uma coisa que não existe.
Exatamente.
Então, ali vai demorar mais algum tempo e aí... Hoje é atendida a sala de operações, onde o próprio rádio operador que está trabalhando, ele faz o monitoramento junto. Mas não é uma coisa específica para isso, né? Então, a gente está trabalhando também.
A ideia é recrutar 4 policiais militares da reserva.
É, a ideia é essa. Agora, hoje, nós temos os colegas que, naquele momento, que gostariam de participar, gostariam de voltar a trabalhar. Será que agora eles vão voltar? Entendeu? Então, às vezes, você tem faz um projeto na tua vida. Olha, se eu me contratar até um mês tal, eu vou trabalhar. Então, depois acaba já mudando de ideia. Mas esperamos que os colegas que deram seu nome possam trabalhar, ou se não for eles, que busquem-se outros nomes. Mas nós precisamos ter efetivamente esse trabalho. E eu, né, na função, não faço parte diretamente do processo, mas com autorização.
Mas
você
está envolvido
e trabalhando. Mas com autorização do comando, que a gente possa ajudar. O que for para ajudar, não tem problema, né? O que não pode é trabalhar. Então, pelo conhecimento que a gente tem, pelos contatos, e com autorização do comando, que eu respeito muito e sempre falo isso, né? O Tenente Bahia sempre nos autoriza, o próprio Elton, né? Do Concepto. Então, a gente vai sempre por aqui e por ali tentando auxiliar de alguma forma. Então esperamos aí que dê certo, porque isso aí é uma ferramenta que vai ser boa, não é para a administração que está, da Câmara, do Executivo, para o comandante, para o presidente do Concepto, é para a comunidade. É a comunidade que vai receber esses benefícios futuramente.
Isso mesmo. Tem uma previsão?
Olha, não tem. Não sei ainda. Agora ele voltou para o CRPO. Até vou fazer uma consulta hoje novamente, né? Aquele dia nós iríamos passar na Secretaria de Segurança diretamente para ver com o Gilson lá e com o Major Costa Limeira, que trabalham diretamente ali. Porém, daí começou era uma chuva muito forte, intensa lá em Porto Alegre. E Porto Alegre com chuva, quando tu sabe, daí um pouco já
é
larga.
É um caos.
Então já acabamos não passando na terça-feira, no final da tarde lá. Eu só queria também dizer para o nosso pessoal, né, da Brigada Militar, aí, que ontem nós recebemos com muita tristeza a contraproposta do governo para convocação extraordinária, onde nós tivemos aí um fato inédito, né? A carreira dos nossos soldados foi transformada em 4 níveis, né? Onde começa em soldado de 4ª classe e vai indo, né, fatiando tudo a carreira do soldado, né? Onde nós temos para poder diminuir, não que o número, a classe fosse alguma coisa que desse algum problema, mas porque é para poder diminuir o salário, né? Onde nós temos uma verticalidade que nós íamos começar a colocar hoje, que agora, nesses anos aí, nós íamos ser aplicada, que é o valor, a verticalidade é o valor de quanto ganha um coronel e vem diminuindo uma porcentagem, onde hoje temos um abismo do capitão para o tenente, dá em torno de uns R$8.000 de diferença, e para o primeiro sargento, para os praças, nem se fala. Então, nós já tivemos em outro tempo da história, uma diferença tão grande entre praças e oficiais, e agora o governo realmente quer fazer novamente isso acontecer. Então, eu convoco os colegas que fiquem atentos, quem sabe nós vamos precisar ir para o enfrentamento, ir para a luta, ir para a rua, segunda ou terça-feira. Então, não adianta nós ficar em casa, acho que agora é o momento de nós ir lá. E, além de tudo, o governo quer que nós pague uma previdência que a própria Constituição Federal nos assegura que nós não temos aqueles valores para pagar. Além do inativo, também vai pagar um absurdo de previdência e diminuir o seu salário. Então, fiquem atentos, a hora é essa. nós temos que sair de casa, temos que mostrar nossa cara, ir lá fazer contato com os deputados, dizer da nossa insatisfação. Porque agora quem pode mudar é os deputados. Está lá, né, para ser votado, agora não adianta o governador, é com os deputados. Então, aquele colega que tem um contato com algum deputado estadual, com alguém que está ligado, faça o seu contato, manda um WhatsApp, alguma coisa aí, que nós precisamos da luta de cada um.